e a Ginga realmente é marcada na história. E tem uma passagem fenomenal de Ginga nesse encontro com o governador de Portugal, em que ela entra para ter essa audiência com ele e só tinha apenas uma cadeira, né? E ele senta na cadeira e era para ela sentar no chão, então indicaria um sinal, era um indicativo de alguém subalterno, mas ela não. Uma das empregadas que estava com ela acaba se ajoelha, né? Fica de quatro no chão e ela senta nas costas dessa empregada dela. Ela fica na mesma altura, no mesmo nível do governador para tratar de questões diplomáticas. Ela que morreu aos 81 anos, reinou por mais, se eu não me falha a memória, mais de 40 anos, mais de 40 décadas. E ela realmente é um exemplo de força, de determinação, de diplomacia, mulher guerreira e um símbolo realmente muito grande do povo angolano. Você tem alguma coisa a dizer sobre essa ginga?
Ivan, permita-me trazer uma contribuição.
Pois não?
Entanto, dizer o seguinte, que aquele encontro que teve a rainha Zingambande com o governador Sousa, o governador Sousa do Brasil, vinha do Brasil, era o resultado de uma batalha que os reinos menores do Reino do Congo e Angola, Gingambande, tinha entravado com a colaboração dos holandeses para correr com os portugueses de Angola.
Sim.
Então, este período, os portugueses estavam debilitados, não tinham arma, não tinham munições, não tinham nenhum tipo de assistência, porque o rei de Portugal, Dom Filipe III, estava a investir todo o dinheiro na América Latina, porque ele tinha acabado de descobrir. Sabe-se que Angola foi descoberta em 1482 e 10 anos depois foi descoberta a América. Então, ele, depois de descoberta, entre aspas, eu peço desculpas pelo lapsus, porque é um lapsus. Angola não foi descoberta, nem a América foi descoberta. São terras que já viviam pessoas. Foram encontradas, né? Foram encontradas essas terras e então ele investia quase todo o seu dinheiro na América. Os portugueses refugiaram-se no Brasil durante 7 anos, até que o rei de Portugal voltou a dar assistência aos portugueses no Brasil e os holandeses que tinham ocupado Angola, Reino do Congo e Angola, durante os 7 anos, eles descobriu-se que eles eram bem pior que os portugueses. Porque os portugueses conseguiam manter uma relação, não obstante eles fossem maus, né? Conseguiam ter uma relação com os nativos. Já os holandeses tratavam os nativos unicamente com a paulada. A venda, o mercado de escravos dos holandeses foi bem pior que aquela dos portugueses. Então, os portugueses que se encontravam refugiados no Brasil, encontrando forças, voltaram a atacar Angola, correram com os holandeses, que os holandeses depois foram ali para a África do Sul e formar as famílias Boeres, que são daí onde nasceu depois Piet Botha, aquele racismo todo. E o Dom Correia de Sousa, o governador Correia de Sousa, pretendeu que a rainha perdesse o seu poder. Diz que você já não vai ter poder, eu tiro-lhe os poderes e fazem um acordo. Tanto é que ela aí foi obrigada a batizar-se, aceitar o batismo em acordo de paz. Mas ela, depois dos acordos, ela voltou outra vez para a batalha, abandonou tudo, fez os acordos. Paz, nesses acordos de paz, ou melhor, nesta vinda de Correia de Sousa para Angola, ele carregou consigo ingentes de negros já alforreados no Brasil. O meu nome é Almeida, Ondina Maria da Almeida. Esta Almeida que eu tenho vem do Brasil. Aos 10 anos, a minha mãe disse: nós somos do Brasil. Eu disse: mãe, mas não é possível que somos do Brasil? Sua mãe também está a bater bem. Quando entrei para o liceu, uma colega disse: olha, querida, nós somos do Brasil. A minha mãe diz: somos do Brasil. Ah, nunca acreditei, nunca dei importância, não é possível. Nós somos negros brasileiros ali, pois na altura, naquela altura, pois na altura,
Europa, 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 Europ dessa vez, chegando até aqui a nossa vista, e aí 70% da sua população, 70% da sua população, né? Ela é só 70%, ela é só 70%, pessoas melaninas, mas e os outros, ou seja, negros, são, e os outros brancos, por sua verdade, não são brancos, mas de verdade não são, porque ele tem sempre um sangue negro.
José, obrigada por você. José, em todas as sociedades anteriores ao século XVIII não havia racismo. Havia, sim, o poder, porque quem tem dinheiro, quem era rico, comandava. E havia muitos negros poderosamente que tinham escravos, negros com escravos, porque tinham poder econômico. Uhum. Naquela época, na época da antiga da Roma, eu vivo cá, a história fala, havia negros imperadores, os brancos não falam. Você sabe que existe uma família que era das mais potentes do mundo aqui na Itália, em Firenze, que era a família Medici. Alessandro Medici, um dos homens mais ricos do mundo, era negro. Ele era, e a irmã era um mulato, eram o resultado de uma relação entre o grande magnata Medici com uma negra. E nós vamos encontrar no período de Napoleão e Bonaparte, outros negros na corte de Bonaparte, de Napoleão. Vamos encontrar o grande Alessandro Dumas, não sei se já ouviram falar de Alessandro Dumas.
Pois não,
ele
já.
Ele era o escritor mais famoso do mundo, ele fez Os Quatro Mosquiteiros, aquele que nós viemos. Os
Quatro Clássico, Mosquiteiros. Né?
Diga.
Um clássico da literatura mundial.
Exato. E naquela época ele era a única referência literária. E você vê que ele era negro, ele era filho de um general do exército de Napoleão com uma negra do Haiti. Então, este homem era famosíssimo, como outras negras eram famosas dentro, porque naquela época a maior parte dos negros estavam na base da cultura. E a cultura é a coisa mais alta que o ser humano tem. A cultura é a base. Quando não há cultura, não há uma... Como é que eu posso dizer? Uma existência humana, porque a cultura é aquela coisa que liga não só a comida, a gastronomia, a falácia, o falar. A cultura liga a política, a cultura liga a medicina, porque a medicina hoje é química, mas no passado a medicina era a comida, eram os alimentos. Então, eu vou chegar até onde? Da melanina. A melanina que o senhor Franz Galton inventou para ver aquela raça superior, isso no século XVIII, fim do século XVIII.
No século XIX.
Século XIX, fim do século XIX.
Exatamente. Mas, Eugênio, Francis Galton, ele, por sua vez, ele era primo de Charles Darwin.
Charles Darwin, exato. Darwin também tinha a teoria louca da raça superior. Da raça superior e.
É a visão de César de Lombroso também com a antropologia, o surgimento da antropologia, obviamente dita forense, na qual ele fala da superioridade racial.
Exato, exato. Isto por quê? Porque o período de Franz Galton, os negros eram muito influentes na Europa. Muito influentes. Então, eles não conseguiram, eles estudaram muito a melanina, tanto é que muitos negros eram arrancados a pele, ainda vivos arrancavam-lhes a pele, para estudar o que a raça negra tinha. E qual era a forma que eles encontraram de fazer perder a potência do negro? Porque a pior desgraça do negro, se pudermos dizer, não foi só durante o período da escravidão, da deportação de África para o resto do mundo, foi quando começaram a fazer os testes na pele para descobrir o que a raça tinha. Então, aí, houve mulheres que foram para poder estudar, por exemplo, para estudar anestesia. Muitas mulheres eram violentadas sem anestesia, de fazer aborto sem anestesia. E eram que eram todas negras. Os jardins zoológicos negros. Mas eu vou concluir só dizendo uma coisa. Eu tenho esta história deste negro, o Dono Antônio Manelo de Mvunda, né? Ele sai de Angola para encontrar o Papa no Vaticano, e até hoje não se sabe como é que ele morreu, dizem que morreu de doença, mas para mim, o português lhe matou dentro do Vaticano, porque ele trazia cartas comprometedoras, né? Os portugueses fizeram de tudo para ele não chegar até o Papa, mas o incrível é que o Papa Paulo V, quando ele morreu, sepultou-lhe dentro do Vaticano.
Uhum.
O que, que ele tem de especial? Ele passou pelo Brasil, antes de chegar aqui, passou porque os navios passavam de Angola, iam para o Brasil, do Brasil para Portugal. Ele, no Brasil, ficou 6 meses. 6 meses no Brasil, onde ele alforriou muitos negros, quer dizer, comprou a liberdade de muitos negros. E o que, que ele faz? Ele deixa no Brasil, acredito que está aí no Museu de Salvador, ou na Bahia, um museu, não sei, não estou muito bem preparada nesta matéria, onde ele deixou cartas ou letras sobre a medicina ancestral, ensinando sobre a medicina ancestral, que agora é muito procurada. Bom, vou fazer uma pausa.
Corina, você traz aí vários pontos. Uma das coisas que aconteceram é que você destrói, primeiro você destrói a cultura, né? Você destrói a cultura de um povo, você destrói a relação de pertencimento, né? Com o seu país, com a sua gente. E aí fica mais fácil de você controlar, de você aí colonizar, digamos assim. E é importante também dizer que se falou também aí Napoleão. Napoleão também foi importante para o Brasil também. Ele acabou casando com uma das irmãs, né, da princesa. Ele acabou tendo um filho com ela. Elas que eram herdeiras do trono da Áustria, né? Inclusive as cores do Brasil vêm muito aí dessa questão, né? É da Casa Real. Então, você traz aí uma série de questões interessantes que, por conta do tempo, a gente não vai poder aqui estender muito. Mas eu vou fazer logo uma outra pergunta com relação à diplomacia e à cultura. Você que é uma diplomata também, como é que a cultura angolana, né, na literatura, a música, a arte, como é que ela pode ser usada como uma ferramenta de diplomacia pública para fortalecer a imagem de Angola no mundo? Você que vive aí já há quantos anos aí em Roma?
Eu já estou a... Se não, vai contar a minha idade.
Não, não.
Mas já estou há mais de 25 anos.
Pronto. E aí, como é que a cultura angolana, né, como é que pode ser fortalecida através da ferramenta da diplomacia para fortalecer a imagem de Angola no mundo? Como é que você trabalha?
Olha, por acaso tem feito muito, a diplomacia tem feito muito mesmo, graças a Deus. Entanto, disseram que Angola, ou talvez como a Nigéria, a Eritreia, a Etiópia, o Marrocos, Angola é uma grande referência na África, do ponto de vista histórico e cultural, porque o Império do Congo, que abrangia desde Gabão, com o seu centro, que era Banza Congo, capital deste reino, que acabou por ser uma das províncias de Angola hoje, ela recolhe uma história incrível. Porque nós temos que dizer uma coisa, que a maior parte, Angola ou o Império do Congo, foi a terra que mais negros deu no mundo. E deu o que no mundo? Deu a cultura. Você vê a influência da cultura angolana no mundo. Eu não vou falar do Brasil, que seria muito fácil. Mas nós vamos falar da Argentina. A Argentina não recebeu somente o tango de Angola. Recebeu também o tango, que era dançado e cantado.
E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente tem essa informação.
Recebeu também a independência da Argentina. Foram os angolanos quem combateram para que a Argentina fosse independente. Nós vamos para a Colômbia, o merengue, vamos para Cuba. Então, Angola, com a sua diplomacia em todas as partes do mundo onde quer que esteja, se representa através de eventos que se fala da história, da dança, da comida. Nós hoje temos, por exemplo, o Kizomba, que está indo muito, o Kizomba, o Semba, que está a estudar a forma de fazer dele um patrimônio cultural da humanidade. Uhum. O Semba, que tem uma história muito incrível. Então, como você disse, que o tempo é limitado, teremos com certeza ocasião para falar muito mais, porque não me interessa muito falar com pessoas intelectuais, mesmo no meu país. Eu quero falar com pessoas, aquelas pessoas que ainda vivem na base do racismo ou de complexos, de nós africanos, que temos o complexo de lidar com pessoas que talvez sejam brancas, porque têm medo de serem conectados com a própria cor da pele. Eu,
Corina?
Quero... Sim, faz favor.
Me permita, e Sheik Anta Diop, ele já desconstruiu essa tese, né, da superioridade. Ele já provou que os primeiros egípcios eram negros, os faraós eram negros, já provou através da exumação de cadáveres, de múmias, através da melanina, né? Também tem uma contribuição muito importante dessa questão de Frantz Fanon, né? Sobre essa questão aí de superioridade, sobre essa questão de raça. Mas, como o tempo já está se esgotando, eu espero que uma outra oportunidade, que você esteja disponível, a gente possa retomar. Hoje foi o primeiro contato que nós fizemos com você, né? E o tempo realmente passou muito rápido. Mas eu quero que você fale também sobre o outro livro que você publicou, de Ondina Coelho, Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África. Fala um pouco sobre esse livro aí.
Sim, o Negrita é um tema interessante, porque eu às vezes digo aos meus irmãos angolanos, não viajem somente para ir comprar roupa ou para ir comer uma boa pizza, viajem para entrar nos museus, viajem para entrar à descoberta da história, porque seja os brasileiros ou os angolanos, nós marcamos o mundo com a história. A história foi construída por nós africanos. Só você pensar que o fado, a música fado, que é hoje um clássico da música portuguesa, o clássico nasceu em Angola, nasceu em África. O clássico, o fado era o choro de Mbanza Congo. Mbanza quer dizer casa. Então, esses negros que eram levados para fora, eles choravam, muitos deles acabavam morrendo de chorando dentro dos porões. E o fado, que era o choro que os negros faziam na roda, chorando a saudade da casa, saudade. O fado quer dizer saudade da casa, saudade de Banza, Congo. Eles choravam. E quando choravam, faziam essas melodias incríveis. Melodias que, no início, os portugueses começaram a cantar nas degas, bêbados, mas depois, já no século XIX, Amália Rodrigues e outros grandes do fado levaram para os teatros olímpicos, e aí o fado tornou-se uma música portuguesa, mas não é a verdade. O Negrita hoje foi reconhecido pelo Papa, pelo Vaticano, como o primeiro embaixador africano. Ele foi enviado pelo seu rei, Panzo Anime, num momento muito triste, estamos a falar do século XVI, 1604, ele saindo de Angola para Portugal. Em Portugal, os portugueses o retêm. Fica 4 anos retido, porque os portugueses e a Companhia da Índia Portuguesa pretendia que ele devolvesse dessas cartas comprometedoras que ele estava a levar para o Papa. Ele negou, disse: o meu rei deu uma missão para entregar no Papa e eu não vou entregar ninguém. Então ficou retido 4 anos em Portugal. Aí tem a sua diplomacia. É aí onde Negrita exercitou a diplomacia. Dizer que Negrita falava muito bem o latim, era um homem muito culto, muito preparado, um jovem de 33 anos de idade, preparadíssimo, e ele teve grandes professores que eram italianos. Portanto, os primeiros missionários, que trabalharam muito em causa, ou defendendo a questão, eram os italianos. Em Angola havia muitos judeus. Sim?
Ondina, infelizmente nosso tempo se esgotou, né? Infelizmente, eu espero que daqui a muito breve a gente possa ter aqui um novo encontro, porque são muitas histórias que a gente tem que abordar, foi um papo muito bacana, muito bom, e que a gente tem que levar o conhecimento, né, da população, essa troca de experiências, você uma angolana aí morando já há mais de 25 anos aí na Europa, toda a sua visão, né, a sua visão aí que você tem do continente africano, de sua vivência como angolana, trazer para nós, partilhar aqui com nós brasileiros, né, toda essa informação. Eu vou passar aqui para Zé, eu espero que muito em breve você mande uma mensagem para mim aí, vamos marcar nossa próxima entrevista mês que vem, ou tal dia, que nós estaremos aqui, né, abertos aqui para, com esse espaço para você. Zé Augusto.
Eu gostaria de convidá-la para, em tempo rápido, né, possamos reouvi-la e podermos adentrarmos aí nessa multiplicidade de conhecimentos nos quais foram expostos, mostrando-nos, inclusive, que a terra de Maradona, Evita Duarte Verón e o tango, teve uma participação bastante africana. Haja vista que o tango, poucas pessoas sabem disso, né? O tango tem origem africana. Estamos a mais um final do nosso programa. Que Deus nos abençoe e, usando aqui o termo de Tilemon, ponto final, pelo menos pela minha parte, né, Ivan?
Rapidamente, Ondina, seus livros podem ser encontrados em plataformas digitais aí, em sites, como é que funciona? Rapidamente.
Sim, o Negrita ele pode ser adquirido através da editora Chiado, em todas as livrarias em Portugal pode ser adquirido, portanto, a livraria Primeiro Capítulo, que portanto, a editora é Primeiro Capítulo, só se vê, Primeiro Capítulo.pt, ou então em todas as livrarias da Chiado, este é o Negrita. Os Sapatos de Ouro de Ngueve encontram-se no Amazon, Sapatos de Ouro de Ngueve. E quem ler o Sapato de Ouro de Ngueve e acabar chorando, por favor, me escreve.
Olha, nós vamos aqui divulgar esses seus livros nos próximos programas, pode ter certeza disso. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Como eu falei, vou repetir, esperamos você em uma próxima oportunidade, viu, para batermos aí outro papo. Muito obrigado, viu, Ondina Coelho, com você aí.
Com muito gosto. Obrigado a vocês, para mim foi uma grande honra. Tenho uma enorme admiração pelo povo brasileiro, agora então que eu descobri que tem origem do Brasil, pode imaginar. Obrigada.
Obrigado a você também, viu? Até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu Africanidades.
Tarde ao FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
São dois corações. Escondo o sentimento me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso.
É só.
você vir aqui me acompanhar. Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Vai, vai. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem. Pretensão, nós dois, seu colchão, bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho. Cê é uma alucinação, cê faz, eu acho bom. Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só. E quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. Só você vir aqui me acompanhar. Você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Se branco ele for, e esse canto, esse tanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo.
Aquela estrela que não encontrei naquele mar que procurei, naquela sua constelação, a nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
sempre será. Tô velhinho de emoções na cristalina solidão. O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Vai me revelar qual é o buraco desse meu amor, qual é o sonho que se revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. O tempo novo vai me revelar o sentimento do vapor que foi cada desejo que te penetrou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco do meu amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me
de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Certas
tantas coisas que eu não sei dizer. Coisas que eu não sei dizer.
Self away.